Essa é a SBS em português.
Os protestos contra a morte de George Floyd prosseguem nos Estados Unidos, apesar dos pedidos de calma feitos por sua família. Manifestações ocorreram em várias cidades, incluindo Nova York, Washington e Los Angeles. Roxy Washington é a mãe da filha de George Floyd, Gianna, de 6 anos. Ela diz querer justiça. Eu quero que todos saibam que é isso que esses policiais tiraram de nós. No final do dia, eles chegam em casa e ficam com suas famílias. Gianna não tem pai. Ele nunca vai vê-la crescer, se formar. Ele nunca a levará pelo corredor. Dezenas de pessoas ficaram feridas nos protestos após a polícia usar gás lacrimogêneo e cacetetes para tentar dispersar os manifestantes. Os feridos incluem policiais em várias cidades dos Estados Unidos. Em Nova York, 5 policiais foram baleados. Em St. Louis, no estado do Missouri, 4 policiais foram atingidos por tiros após protestos violentos. O chefe da polícia de St. Louis, John Hayden, diz estar incrédulo. Então, novamente, o que nós não entendemos é toda a destruição e roubo. Porque o que roubar tem a ver com isso? Então as pessoas vieram até lá para roubar apenas para destruir propriedades e apenas para ferir oficiais. Esse era o propósito da vinda deles. 2 policiais foram baleados em Las Vegas e policiais também foram feridos depois que um veículo foi atingido por eles durante um protesto no estado de Nova York. O presidente Donald Trump visitou outro local religioso em Washington um dia depois de ter sido condenado por líderes religiosos por posar com uma Bíblia do lado de fora de uma igreja anglicana. Trump colocou uma coroa de flores no santuário de São João Paulo II, enquanto a polícia mantinha os manifestantes afastados da área. O presidente Trump não é frequentador regular de igrejas, mas muitos de seus apoiadores o são. Em 2016, Trump obteve 81% dos votos evangélicos brancos e a última pesquisa da Pew Research constatou que 75% dos protestantes evangélicos brancos acreditam que ele está fazendo um bom trabalho ao lidar com a pandemia. Um dos manifestantes afastados do santuário de João Paulo II, Zachary Parker, disse à Fox News que não há lugar para o ódio de Donald Trump. E todos os nossos vizinhos aqui hoje para denunciar o que ele representa, a divisão que ele está tentando alimentar entre os nativos de Washington, D.C. Estamos aqui para dizer que a vida de George Floyd importava como as inúmeras mulheres e homens negros que perderam a vida devido à violência e à brutalidade policial e ao racismo. O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, diz que, entre aspas, não acenderá as chamas do ódio se for eleito em novembro. Biden falou na Filadélfia, que é uma das muitas cidades americanas a ser atingida pelas violentas manifestações, desde a morte sob custódia policial de George Floyd. Biden diz que a morte de Floyd é um alerta para a nação que deve forçar o país a lidar com a mancha do racismo sistêmico. Ele criticou Donald Trump, acusando-o de transformar o país, entre aspas, num campo de batalha repleto de ressentimentos antigos e novos medos, fecha aspas. Biden prometeu tratar das injustiças sofridas pelos afro-americanos, caso eleito para o cargo.
I won't traffic in fear and division.
Não seguirei no medo e na divisão. Não vou acender as chamas do ódio. Procurarei curar as feridas raciais que há muito atormentam o nosso país. Não as utilizarei para obter ganhos políticos. Farei meu trabalho e assumirei a responsabilidade, não culpo os outros e nunca esquecerei, prometo a vocês, que este trabalho não é sobre mim, é sobre vocês, é sobre nós. Diplomatas da Austrália em Washington entraram em contato com o Departamento de Estado americano sobre o espancamento policial de uma repórter do Seven Channel da Austrália e o operador de câmera durante protestos fora da Casa Branca. Amelia Brace foi agredida com um cacetete e Tim Myers foi atingido por um escudo anti-motim enquanto cobriam as manifestações na Praça Lafayette, em Washington. Os ataques da polícia ocorreram quando a área estava sendo limpa para permitir que o presidente Trump andasse até uma igreja próxima e posasse para fotos enquanto segurava uma Bíblia. O embaixador da Austrália nos Estados Unidos, Arthur Sinodinos, diz que a embaixada da Austrália teve contato com o Departamento de Estado para descobrir onde uma queixa deve ser direcionada. Ele diz que entende que o Seven Channel fará uma queixa formal policial. E o embaixador dos Estados Unidos na Austrália, Arthur Covehouse Jr., divulgou uma declaração dizendo que a liberdade de imprensa é um direito e que os australianos e americanos muito a estimam. Ele diz que o seu país leva a sério os maus tratos a jornalistas e permanece firme em seu compromisso de proteger os jornalistas e garantir a igualdade de justiça perante a lei para todos. Cerca de 3 mil manifestantes se uniram em Sydney em solidariedade aos americanos que se manifestavam contra a morte de George Floyd. Os manifestantes marcharam de Hyde Park até o parlamento do estado, instando o governo a tratar da violência policial e do racismo. Um dos manifestantes, chamado Rodney, relaciona o racismo nos Estados Unidos com o da Austrália. Abre aspas, estou aqui hoje para apoiar a comunidade indígena e a comunidade afro-americana, e mais importante, a comunidade mundial, porque o racismo está avançando. Homens negros, mulheres estão sendo mortas a um ritmo alarmante nos dois países e é preciso atenção para detê-lo. Fecha aspas. O comício aconteceu horas depois que a polícia de Nova Gales do Sul anunciou que havia iniciado uma investigação interna sobre a prisão de um adolescente indígena na área de Surry Hills, após um vídeo mostrando o jovem de 17 anos sendo jogado no chão, o que foi compartilhado nas redes sociais. Outro manifestante diz que o que está acontecendo com negros na América não é isolado.
It's just gut-wrenching.
É simplesmente doloroso o clima do que está acontecendo na Austrália e também está acontecendo aqui. Na América também, embora seja sutil. O racismo é real para mim. E agora as notícias da pandemia. Uma investigação da Associated Press revelou que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, tinha dificuldades para obter informações da China no início da pandemia do Covid-19 em janeiro. A Associated Press diz ter gravações das reuniões da OMS naquele mês em que as autoridades reclamavam que a China estava demorando a compartilhar dados importantes. A frustração interna da OMS em janeiro ocorreu quando a agência elogiou publicamente a China por sua rápida resposta à pandemia. A história surgiu apenas alguns dias depois que o presidente americano Donald Trump cortou os laços com a Organização Mundial de Saúde por causa de sua frustração sobre como a entidade lidou com a pandemia. Na Austrália, o governo federal declarou que 66 milhões de dólares adicionais serão destinados à pesquisa de uma vacina para o Covid-19. O dinheiro será usado em testes de laboratório e no desenvolvimento de medicamentos antivirais. Enquanto isso, um centro de atendimento a idosos em Victoria está trancado depois que um trabalhador testou positivo para o coronavírus. Funcionários e residentes do Embracia Aged Care estão sendo testados para o Covid-19, enquanto o funcionário está isolado em casa. Ainda na Austrália, as áreas regionais atingidas por incêndios florestais e o Covid-19 anseiam por melhores tempos a partir da redução das restrições de viagens. Enquanto algumas divisas estaduais permanecem fechadas, as proibições de viagens e pernoites nos estados foram suspensas na segunda-feira, 1º de junho. Corinne East, que administra parques de férias na costa sul de Nova Gales do Sul, evacuada durante os incêndios, diz estar aliviada pelo vindouro retorno dos visitantes. Mas ela diz que levará muito tempo até que a vida volte ao normal. Acho que os parques de férias se sairão bem porque acho que muitas pessoas realmente querem voltar a viajar, mas isso nunca será capaz de substituir o que perdemos em janeiro, fevereiro, março e abril. Então, obviamente, apenas precisamos seguir em frente e esperar que o público continue acampando e permanecendo nos locais e nos apoie. No ano passado, as comunidades regionais de Nova Gales do Sul receberam mais de 27 milhões de visitantes domésticos para pernoite. Na Itália, centenas de manifestantes foram às ruas de Roma para condenar o tratamento do governo pelo surto de coronavírus. Os líderes da oposição de direita, Matteo Salvini, da Liga Norte, e Giorgia Meloni, do partido Irmãos da Itália, lideraram a marcha. Havia poucos sinais de distanciamento social, com apenas alguns manifestantes usando máscaras. Salvini diz que o governo precisa mostrar que é capaz de liderar o país durante a crise. Trazemos novas ideias e quero agradecer ao presidente Mattarella por escolher estar aqui em Roma e por escolher ir hoje à Lombardia mais tarde para interromper a vergonhosa controvérsia sobre hospitais, médicos, administradores e mortes na Lombardia. Dou um duplo agradecimento ao presidente Mattarella, mas ao parlamento e ao atual governo também precisam provar que são capazes de reabrir as escolas, reformar o sistema de justiça, reformar o sistema tributário. Nós continuaremos fazendo propostas, veremos quanto deles aceitarão. No Japão, o governador de Tóquio emitiu um alerta sobre os temores de uma segunda onda de casos de coronavírus apenas uma semana após diminuir as restrições. A cidade registrou 39 casos da terça-feira depois de ver a sua taxa de infecção ter diminuído para apenas alguns casos diários no final de maio. Tóquio teve pelo menos 5.200 casos e 306 mortes, mas o número de infecções pode ser muito maior, já que muitas pessoas não foram testadas. Um severo ciclone está se dirigindo para a costa oeste da Índia e pode chegar à terra nesta quarta-feira. A previsão é que o ciclone Nisarga chegue perto do centro financeiro do país, Mumbai. Isso acontece semanas depois que outro ciclone atingiu a costa leste do país e matou ao menos 85 pessoas. As Américas registram atualmente quase metade dos casos de Covid-19 no mundo. No Brasil, testes insuficientes e aumento dos casos preocupam a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, entidade ligada à ONU. As informações são da Rádio Agência Nacional de Brasília.
As Américas já registraram somadas quase 3 milhões de casos de Covid-19 e as curvas de contágio seguem aumentando em muitas áreas. A região contabiliza mais da metade dos novos casos reportados mundialmente. A diretora da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, Carissa Etienne, chama atenção para três pontos fundamentais. O primeiro é que os governos devem pensar duas vezes antes de flexibilizar as medidas de distanciamento social, pois essa segue sendo a melhor estratégia para conter a propagação do vírus. Ela reforça que, até o momento, as medidas mais efetivas são a ampla testagem, o rastreio dos casos e contatos, o tratamento dos doentes e o isolamento dos pacientes. E reafirma que o distanciamento social desacelera a transmissão de maneira que os serviços de saúde possam não entrar em colapso. O segundo ponto é a vigilância como ferramenta mais valiosa para orientar as ações de saúde pública através dos testes. O terceiro ponto é o fortalecimento dos sistemas de saúde. Para Etienne, o impacto na região foi severo, mas poderia ter sido pior. Ela ressaltou as dificuldades de combate ao vírus em algumas megacidades, onde muitas pessoas vivem muito próximas umas das outras e compartilham espaços e transporte público, e que há grupos pobres e vulneráveis que não têm os meios para permanecer em casa e se proteger. Para Marcos Espinal, diretor do Departamento de Doenças Transmissíveis da OPAS, a situação no Brasil é delicada e preocupa a organização pelo aumento de casos e de mortes na última semana. Ele defende a continuidade de medidas de mitigação. Espinal acrescenta que o Brasil ainda não tem um número suficiente de testes, realizando apenas cerca de 4.300 testes por milhão de habitantes, enquanto outros países chegam a testar 15, 20, 25 mil pessoas por milhão de habitantes. Já o gerente de incidentes da OPAS, Silvan Aldighieri, apontou a apreensão da entidade com a prevenção e o controle da Covid-19 nas populações indígenas. De Montevideo, no Uruguai, Marieta Casarré.
E agora uma notícia do esporte australiano. A Rugby Australia, a entidade que rege o Rugby Union no país, está discutindo com seus pares da Nova Zelândia, da África do Sul e da Argentina, para uma tentativa de se criar uma versão abreviada da Rugby Championship no país. Essa competição, outrora chamada de Tri Nations, conta com os quatro principais seleções, com as quatro principais seleções do Hemisfério Sul em um torneio anual. A Rugby Australia também pretende expandir a série Bledisloe Cup, que são as tradicionais duelos anuais entre australianos e neozelandeses, para quatro partidas. Atualmente são disputados três jogos por ano, diminuindo-se para dois em ano de Copa do Mundo. Por conta da crise, o executivo-chefe interino Rob Clark prevê mais cortes de empregos depois que anunciou anteriormente que um terço dos funcionários de tempo integral da Rugby League, da Rugby Australia, perdão, perderá o emprego nos próximos meses. Acho que há oportunidades para maior eficiência em toda a comunidade do rugby, sobre como oferecer novos programas e onde há duplicidade em áreas que devemos considerar. Estou em constante diálogo com os CEOs dos sindicatos para ver como podemos trabalhar de maneira mais inteligente em conjunto para garantir que estamos fazendo as coisas uma vez e que estamos alinhadas em vez de duplicadas. A organização quer economizar ao menos 5 milhões e meio de dólares.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.